E nós tivemos a FLIM, né, que é a Festa Literária de Maringá. Vitor Simeão participou, acompanhou, inclusive participou de mesa redonda, debates, enfim. E eu queria fazer um pouco nessa nossa conversa, falar sobre esse evento. Eu queria começar, inclusive, falando do Luiz Ruffato, né, que ele foi aí o... Você falou até que foi um sarriso. Conta um pouco como é que foi a experiência. Agora eu falo dos bastidores da FLIM.
Isso. Né? Muito bom dia, Jussa Guiar.
Bom dia, meu caro amigo.
Bom dia ao ouvinte da CBN. Nessa manhã meio de sol, meio de chuva.
Meio de sol, né, cara? Daqui a pouco tá aberto.
A gente não sabe o que tá acontecendo. É. Coitado da CBN aqui, o pessoal liga falando: pô, vocês falaram que não ia chover e choveu.
É verdade.
Mas estamos aí. Bom, Gilson, a festa literária aconteceu de quinta passada até o último domingo, entre 26 e 29 aí de outubro. E muitas mesas aconteceram positivamente. As pessoas viram muito o que acontecia à frente, no palco, mas muitas histórias e boas histórias aconteciam nos bastidores. E a gente acompanhou um pouco ali, e hoje a gente, nessa conversa nossa aqui, eu quero trazer um pouco sobre o que aconteceu. O Luiz Ruffato, ele é um escritor mineiro, ele escreveu livros como Flores Artificiais, Eles Eram Muitos Cavalos, e ele é considerado aí um dos grandes nomes dessa nova literatura brasileira. Hoje ele é um senhor aí de 57 anos, apesar de não parecer ter essa idade. Antes da mesa, o mediador, o Luiz Richard, um amigo nosso, estava muito tenso. Não, porque o Ruffato é um cara meio sério, o Ruffato, ele dá respostas, dá cortadas, assim, porque ele é uma pessoa muito inteligente, e eu tô um pouco tenso, o Luiz me falou. E aí eu falei: Luiz, calma aí, cara, conversa com o Ruffato antes, conversa, relaxa, fala com ele e tal. Não, eu tô um pouco tenso e tal, não sei o quê. Isso foi na quinta-feira, né, o primeiro dia já da festa literária, e o Ruffato chegou um pouco mais cedo, eu tava com o Luiz foi se encontrar com o Ruffato. Aí depois eu liguei pro Luiz, aí eu falei: seu Luiz, onde você tá? Ele: tô no QG. Falei: no QG era o tipo bastidorzinho, assim, camarim. Falei: o homem tá aí? Ele: o homem tá aqui. Falou desse jeito. Aí eu falei: meu Deus, coitado do Luigi, né? Ele deve tá passando nervoso, um sufoco tenso, ali. Fomos ao QG, abri a porta, tava o Ruffato dando risada com o Luigi, conversando e tal. Nisso a gente chegou, fomos apresentados.
Nada daquilo.
Aí a gente começou a falar sobre os títulos dos livros dele, fizemos trocadilhos e piadas infames com os títulos dos livros dele. E uma das pessoas que estavam com a gente, o Marco Ruschka, que também é um escritor, ele namora uma menina, o primeiro nome dela eu não me lembro, mas o sobrenome dela é Ruffato. E aí calhou do Ruffato: pô, você namora essa menina? Provavelmente ela é minha parente. Todo mundo deu risada. Ah, ele: não, é sério. Ela é minha parente. Aí ele explicou que a linha dos Ruffatos aí, a família que veio da Itália, é muito pequena no Brasil. É. E se mapear, você chega até...
Os Ruffatos são a família bastante fechada.
Exatamente.
Poucas variáveis, né?
Aí alguém...
Diferente dos Silvas, dos Santos, daquela
Exatamente.
Coisa.
Aí alguém teve a ideia infame de falar que poderia talvez... O Ruffato ser o sogro do Marco, mas isso aí foi uma outra piadinha e tal. Depois, na mesa do bar, beleza, aí de noite teve a mesa com o Ruffato, e a gente chamou o Ruffato depois pra tomar uma cerveja e tal, enfim,
conversar um pouco
fora do ambiente evento. Ali da FLIM. E aí o Ruffato falou assim: olha, eu só tomo uma cerveja, né, só tomo um copo de cerveja. Aí a gente olhou um pro outro assim, não, um grupo de amigos, balela, né, tá só
vai
contando.
Tomar mais,
né? É porque normalmente o pessoal que fala isso amanhece no outro dia, assim... Enfim, daquele estado que você e os ouvintes conhecem. E a gente foi, conversa vai, conversa vem com o Ruffato. Realmente ele colocou só um pouco de cerveja e o pessoal tentava encher o copo dele assim, ele tomava só um gole e tal. Depois de umas 3 aí, 4 horas num bar, acabou a mesa, fomos pagar a conta, o Ruffato olhou pra cara da gente e falou assim: eu não falei que eu tomava
só uma cerveja.
Então valeu muito a noite, porque ele foi muito divertido e tal, Gilson.
Agora, esses personagens, essas pessoas importantes, pessoas que têm um destaque, né, na área delas, algumas vezes a gente, como, né, esse seu colega, a gente fica nervoso, e elas surpreendem, porque os bons, as boas pessoas que têm destaque, elas são bastante humildes e elas são tranquilas, elas são abertas. Eu desconfio de quem faz muita pose, muito gênero, às vezes é mais pose. Aí eu queria falar um pouquinho sobre o seguinte: teve uma mesa sobre o Noel Rosa, é isso?
Teve, Gilson, teve uma mesa com o Henrique Rodrigues e o Marcelo Moutinho. São escritores do Rio de Janeiro. Eles acabaram de lançar uma coletânea chamada Conversas de Botequim, 20 contos baseados em canções do Noel Rosa. O Henrique, ele é muito conhecido nas redes sociais, porque ele é um cara que gosta muito de trocadilhos. E calhou que eu mediei a mesa, que também gosto muito de trocadilhos e piadas infames. E criou-se uma expectativa entre amigos, entre a organização: a mesa vai ser de piada, a mesa vai ser muito engraçada, a mesa vai, enfim, vai ser só piada. E o Marcelo Moutinho é um cara muito divertido, mas ele não é muito fã de trocadilho.
Entendi.
Então, antes da mesa, a gente falou assim, bom, como é que a gente vai fazer, né? O Marcelo não gosta muito, o Henrique gosta muito. E a gente olhou assim pra plateia e tinha um pessoal que ia assistir uma apresentação musical depois. E a gente combinou e falou assim, olha, acho que é melhor a gente deixar os trocadilhos de fora aí, porque
é
essa plateia aí
é outra. É melhor sentir a falta do que cometer o excesso.
Exatamente. E a gente tava um pouco assim, ah, vamos conversar na mesa lá, mas a princípio sem trocadilhos. Então foram aí 45 minutos de conversa, hein? Conversa engraçada, divertida, porque, pô, samba.
Sem trocadilhos.
Sem trocadilhos. Aí ao final, eu falei, putz, mas como é que pode
nessa mesa? Como é que faz um trocadilho desse?
Aí eu olhei pro Henrique e falei, bom, eles estavam lançando o livro aqui também, eles trouxeram alguns exemplares aqui. E nós aí, eu olhei pro Henrique e falei assim, bom, pessoal, aí agora os livros estão sendo vendidos ali daquele lado lá, naquela banca X. Quem quiser pode comprar e eu não sei, mas o Henrique, você está aflim de dar autógrafo? Aí foi uma risada geral, foi palma, sim, foi muito divertido. E o Henrique já respondeu com outro trocadilho, assim, que quando acabou a mesa as pessoas vieram falar, ia ter mais trocadilhos e tal, não sei o quê. Ou seja, a gente pensou que o povo não ia se divertir.
Gostar e curtir.
Tanto que depois, numa apresentação musical que teve uma roda de choro com as canções de Noel Rosa, o pessoal que estava apresentando as canções também fez trocadilhos aí, porque, enfim, tava num espírito muito divertido naquela
mesa. Foi legal.
Foi muito legal.
Agora, tem escritores que vêm para Maringá, na Flim, e às vezes a gente fica pensando, tem leitores em Maringá, esses escritores? Parece que teve uma descoberta, uma escritora que veio para cá e descobriu que tem leitores na cidade mesmo.
Sim, Gilson, a Cristiane Costa, ela é jornalista, ela trabalhou no Jornal do Brasil, na TV Globo, em outros veículos, e há 10 anos ela é professora da Universidade Federal do Rio de Janeiro, inclusive, no momento, ela é coordenadora de jornalismo lá. Ela lançou um livro em 2014 chamado Sujeito Oculto. E esse livro discute um pouco a questão do plágio, quem é o autor e quem não é. E não é um livro muito simples, não é um livro muito fácil que você abre, lê e fala, pô, terminei, que legal.
Entendi.
A organização da Flim trouxe a Cristiane pra cá, porque ela participou de uma mesa na Flip, né, a Festa Literária Internacional de Paraty, e os clubes de leitura se organizaram aqui na cidade para fazer uma grande discussão com ela. Então, 6 clubes participaram. Bons Casmurros, Leia Mulheres, Maria do Engal, da Biblioteca Pública, PUC e Amigos de Palavra. Foi no domingo passado esse encontro, e a Cristiane, quando viu as pessoas chegando, ela falou, meu Deus, não acredito que tantas pessoas vão participar, assim, do encontro e tal. Puxa, tô tão feliz, vou tirar muitas fotos aqui e vou postar no Facebook, porque se eu falar, ninguém vai acreditar. Aí o pessoal ficou olhando assim, mas, pô, Cristiane, por quê? E tal. Ela falou, não, porque assim, esse livro lançou com uma tiragem baixa, porque ele tinha sido premiado por um edital. Depois, as pessoas que se interessavam pelo livro não conseguiam comprar o livro. Por quê? Porque a editora faliu, a editora fechou. Aí ela
ficou... Você mais quer fazer um livro virar verdade, a editora vai falir.
Exatamente. Aí depois, ela ficou tão feliz, Wilson, mas tão feliz que o... Ela trouxe uma pilha de livros, uns 20 livros mais ou menos. E aí a gente perguntou, Cristiane, você trouxe os livros pra vender? Quanto você tá? Quanto que é o livro? O preço de capa dele, se eu não me engano, é R$30. Ela falou bem assim, gente, eu tô tão feliz aqui que eu vou vender por R$10.
Descontaço.
Desconto. Não sobrou um,
70% de desconto
o livro. O pessoal comprou, ela saiu toda feliz. Depois a gente saiu assim
alegria, pra conversar. A alegria do autor fez a felicidade do leitor.
Os leitores existem.
É verdade.
Os leitores existem.
O autor feliz fez todo mundo feliz. Agora eu quero falar um pouquinho sobre o Ignácio. Ignácio. Tem um G, o Ignácio. Ignácio de Loyola Brandão. Fala do Inácio Loyola, até lembra, né? O fundador da Ordem Jesuíta. Mas, enfim, aí tem a questão de confusão com o nome dele. Como é que foi isso?
O Inácio de Loyola Brandão, Gilson, é um dos maiores... Eu sempre falo isso, mas não é brincadeira. Ele, de fato, é um dos maiores escritores, mais importantes escritores vivos da literatura brasileira. Foi traduzido para um monte de países.
Olha que legal.
Ele já ganhou vários prêmios e é uma das obras mais importantes dele e da literatura brasileira contemporânea se chama Não Verás País Nenhum, que foi publicado na década de 80. O Inácio já é um senhor aí de 70 e poucos anos e já viajou muito, lançou muito livro. E acontece de às vezes você estar cansado e você errar os nomes, né? E o que aconteceu aqui não é tanto um bastidor, é mais um fato curioso, mas só para fechar nossa conversa de uma forma mais delicada. No sábado à noite, o Inácio e a filha participaram de uma apresentação musical na Flim. E assim que ele subiu ao palco, ele falou assim: "Olá, muito boa noite, Cascavel." Nossa, aí o pessoal olhou senhora. Assim e falou, não é Cascavel, nem nada. Ele, ah, boa noite, Londrina. Aí alguém fez algum sinal falando que ela era Maringá. E todo mundo ficou olhando assim com uma cara um pouco... Putz...
Duas vezes. Errou duas.
Mas a mesa foi tão boa, foi tão gostosa, foi tão divertida que as pessoas ao final saíram falando assim... O Inácio poderia ter errado 10 vezes que eu teria ficado aqui e batido palma da mesma forma como eu bati, porque esse escritor, ele é encantador.
Ah, que legal, bacana.
Então, criou-se, ou melhor, foi mais um charmezinho, talvez, virou uma historinha pra se contar.
Claro.
Porque ele foi uma pessoa, a mesa dele foi excelente, e ele, enquanto escritor, quanto sujeito, ele é muito atencioso. Quando você pede o autógrafo pra ele, ele pergunta, como é o seu nome? Ô, Gilson, que legal que você veio, é pra você esse livro? Aí ele autografa, assim, o seu exemplar e lê ao mesmo tempo. É, não virás país nenhum, é meio que uma distopia de um país, enfim, com problemas sociais, parece o Brasil de hoje. Quando eu fui pedir autógrafo pra ele, ele perguntou, como é que é seu nome? Eu falei, é Vitor. Aí ele escreveu assim no autógrafo, guardei porque foi uma cena muito, muito impactante na minha cabeça. Você acha que esse país não existe? Pois bem, olhe para o Brasil de hoje. Inácio de Loyola Brandão.
É, que legal, cara.
Então foi muito gostoso. Quem viu as mesas se divertiu muito. Quem participou dos bastidores talvez tenha se divertido aí um pouquinho mais. É isso que a nossa conversa, a nossa coluna hoje tentou trazer, Gilson, pro ouvinte aqui da CBN.
Vitor, me permite, a coluna é sua, mas eu quero fazer um comentário que você, nos dobramentos das conversas que você teve. Como as pessoas que têm talento, qualidade, competência são humanas. Respeitam as pessoas.
Demais.
As outras pessoas. A gente tem que parar de idolatrar aqueles que têm excesso de vaidade e acham que nasceram como se fossem iluminados. A iluminação é coisa que as pessoas constroem na vida e não é o tipo de coisa que é dom ou que cria uma certa casta. Boas pessoas são pessoas comuns que fizeram delas pessoas especiais, meu cara.
Sem nada a complementar, Gilson.
Você também é uma pessoa especial, sabe disso. Meu caro Vitor, até o próximo programa.
Até a próxima, Gilson. Lembrando que o e-mail da coluna é o bibliotecacbn@cbnmaringá.com.br. E quem quiser ouvir mais histórias de bastidores, pode chamar aí num café.
E se você não foi na Flynn, na próxima, vá sim.
Quase um poeminha. Valeu, Gilson.
Até mais.